DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Em resposta à epidemia de ébola, que já matou 2.600 pessoas na África Ocidental, a Alemanha anunciou esta sexta-feira que vai trabalhar em conjunto com a França para criar uma ponte aérea para levar ajuda às áreas mais afetadas. De acordo com a ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, a operação poderá começar dentro de 2 dias. As Forças Armadas alemãs vão enviar 100 soldados para uma base conjunta em Dakar, de onde partirão 2 aviões militares com equipamento médico, medicamentos e outros meios de apoio para a Libéria, Guiné-Conakry e Serra Leoa. Entretanto, continua em vigor na Serra Leoa o recolher obrigatório de 3 dias decretado pelo governo para tentar conter a epidemia de ébola, que já fez 562 mortos no país. Milhares de profissionais de saúde prosseguem as buscas porta a porta para identificar e isolar pessoas doentes. Na Guiné-Conakry foram detidos 6 suspeitos da morte de 8 profissionais de saúde que participavam numa campanha de sensibilização sobre ébola no país. O Conselho de Segurança das Nações Unidas apelou esta sexta-feira para um apoio internacional ao regime de Bagdá na sua luta contra os jihadistas do Estado Islâmico. O apelo consta de uma declaração adotada durante uma reunião interministerial presidida pelo secretário de Estado norte-americano John Kerry, que frisou que quase todos os países do mundo, incluindo o Irão, têm um papel a cumprir no combate ao Estado Islâmico, uma ideia reforçada também pelo ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier. Esta sexta-feira, um avião de combate francês atingiu um alvo do Estado Islâmico no nordeste do Iraque e o governo francês já garantiu que vão decorrer novas operações nos próximos dias. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assinou a lei que amplia a autoridade do Pentágono para treinar e armar os rebeldes sírios na luta contra o Estado Islâmico. Os separatistas ucranianos e as autoridades de Kiev acordaram hoje um cessar-fogo e a criação de uma zona desmilitarizada de 30 quilómetros na região leste da Ucrânia. No diálogo bilateral na Bielorrússia, não foi abordado o estatuto que terão as regiões controladas pelos rebeldes de Lugansk e Donetsk. Depois de 7 horas de negociações, o acordo vem consolidar a trégua em vigor desde 5 de setembro, mas violada frequentemente. Observadores da organização para a Segurança e Cooperação na Europa serão encarregados de comprovar a segurança na zona. Os Estados Unidos emitiram um aviso aos viajantes e residentes norte-americanos em Moçambique para o risco de violência durante o período eleitoral naquele país africano, sobretudo nos dias anteriores e seguintes à votação agendada para 15 de outubro. Embora não preveja violência generalizada, o aviso do Departamento de Estado salienta que a instabilidade e potencial para a violência podem aumentar imediatamente após as eleições. A campanha para as eleições gerais moçambicanas começou a 31 de agosto e tem vindo a registar vários casos de violência que levaram o presidente da Comissão Nacional de Eleições a apelar à contenção. A União Europeia vai apoiar com 5 milhões e meio de euros uma campanha contra a proliferação de armas ligeiras na região da CDAO. A implementação no terreno fica a cargo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, responsável por conduzir campanhas de sensibilização para o tema, recolher armas e munições. As ações-piloto vão arrancar na floresta da Guiné-Conakry, no Níger, Mali, Costa do Marfim, entre outros. A CDAO inclui 2 países lusófonos neste programa, a Guiné-Bissau e Cabo Verde. O dirigente independentista Alex Salmond anunciou ontem que vai demitir-se de líder do Partido Nacional Escocês e de primeiro-ministro do Governo Autónomo da Escócia após a derrota no referendo sobre a independência do Reino Unido. Entretanto, as autoridades da região espanhola da Catalunha votaram a favor de conceder ao presidente regional o poder para decretar um referendo sobre a independência. A decisão está a receber forte oposição do governo de Espanha, que sublinha que a Constituição não permite a realização de referendos que não incluam todos os cidadãos espanhóis. Fica por aqui este noticiário, já sabe, pode enviar-nos a sua opinião sobre estas e outras notícias para o e-mail afriportug@dw.de ou deixar o seu comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África. Fica agora com o programa Contraste, seguido de mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Contraste.
Como viviam os africanos e as pessoas de ascendência africana na Europa no início do século XX? E, sobretudo, que heranças eles deixaram? Um historiador alemão de jazz investigou e reuniu gravações de som e imagens da época. O resultado é um livro bem abastecido que traça, pela primeira vez, um quadro abrangente da música africana na Europa antes de 1927. Neste contraste, apresentamos uma reportagem de Philip Sandner, adaptada por Cristiane Vieira Teixeira. A música soa familiar? O hino nacional da África do Sul, Nkosi Sikelel iAfrica, ou Deus abençoe a África, é um dos símbolos mais conhecidos da independência do continente africano. Muitas pessoas associam a música ao ano de 1994, quando Nelson Mandela ganhou a eleição para presidente e selou o fim do apartheid. Já na década de 1960, a Tanzânia e a Zâmbia fizeram desta canção seu hino nacional. E a história desta música é ainda mais antiga. Esta gravação tem mais de 90 anos de idade. O ativista dos direitos civis sul-africano Sol Plaatje tocou-a em 1923 em Londres. Já no início do século XIX, pessoas de ascendência africana faziam gravações de som na Europa. Naquela época, a maioria dos países africanos eram colônias de Grã-Bretanha, França, Portugal ou Alemanha. Agora, o cientista alemão e historiador do jazz, Rainer Lotz, de 77 anos, reuniu muitas horas de músicas e gravações de som de 1900 a 1928. O resultado, uma caixa com 44 CDs e dois livros chamada Black Europe, ou Europa Negra. O material inclui gravações de músicos de jazz norte-americanos com raízes africanas, bem como de africanos na Europa. Elas foram feitas numa época em que o microfone ainda não havia sido inventado. As pessoas usaram o primeiro aparelho de gravação de som, o fonógrafo, uma invenção do americano Thomas Edison. Quem quisesse fazer uma gravação tinha que cantar ou falar em um funil. Uma agulha registrava as ondas sonoras em um cilindro revestido com cera. Estes cilindros de cera são muito sensíveis e devem ser armazenados com muito cuidado, diz a arquivista berlinense Ricarda Kopal.
Os cilindros de cera são normalmente armazenados em recipientes de papelão, que são forrados internamente com lã. Eles devem ser armazenados completamente secos, para evitar que o mofo se forme.
Algumas das gravações mais antigas da coleção são da Exposição Universal de 1900, uma feira mundial realizada em Paris. Nela, vários países apresentaram os últimos desenvolvimentos técnicos. O país anfitrião, França, inaugurou, nesta ocasião, a rede subterrânea de metrô de Paris. A França aproveitou também para apresentar suas colônias. nas chamadas aldeias negras, colocou os nativos de suas possessões africanas em exposição, que lá deveriam mostrar o seu cotidiano. A França trouxe de barco do Madagascar pessoas para apresentar músicas e danças. Os cientistas registraram os timbres desconhecidos. Aqui tocam duas valirras malgaches, uma espécie de cítara típica do país e uma pequena flauta.
Apenas quatro anos antes, a França tinha anexado Madagascar, deposto a rainha e montado o seu sistema colonial lá. Esta exposição mundial também serviu para mostrar aos compatriotas franceses e ao mundo: vejam que grande potência colonial somos.
Revela Rainer Lotz. Na Europa, eram frequentes as apresentações que consistiam em mostrar a vida dos africanos. Essas exibições de pessoas foram chamadas de Völkerschauen, na Alemanha, ou zoo humano, explica o historiador. E não sem razão. Às vezes, essas pessoas eram presas em gaiolas como animais. Os organizadores geralmente tinham por objetivo apresentar a África como um continente de selvagens e não civilizados. Os chamados europeus civilizados queriam ver como os africanos viviam em cabanas, vestindo apenas uma tanga. Havia também shows de entretenimento. Nestes, os africanos desempenhavam um papel importante e atraíam multidões, como descreve a antropóloga de colônia Marianne Berhaus-Gerst.
As pessoas tinham um gosto em ver o supostamente exótico, especialmente em tempos em que a Alemanha era muito fechada. Também o erotismo era um aspecto importante, que trazia dinheiro aos organizadores dos zoos humanos e das apresentações de música.
O público considerava particularmente exóticos os chamados pigmeus ou anões. Eles despertavam o interesse de pesquisadores e homens de negócios. Assim, o coronel britânico James Harrison trouxe, em 1905, seis pessoas da região congolesa de Ituri para Londres. Os quatro homens, Matuku, Mafutamengi, Mongonga e o chefe Bokani, e duas mulheres, Kuaki e Omariapi, provavelmente pertenciam ao grupo étnico do Aka. Harrison falava simplesmente de pigmeus. Ele trouxe os congoleses ao palco do hipódromo de Londres, num cenário de cabanas de palha. É bem possível que ele tentasse, assim, demonstrar uma suposta inferioridade dos africanos perante a civilização ocidental. Harrison foi considerado um apoiador do rei belga Leopold, que havia declarado o Congo sua propriedade privada e explorado impiedosamente a população local. As músicas do Aka são muito complexas. Algumas gravações do ano de 1905 foram obtidas. Elas provavelmente surgiram como souvenirs para os convidados das exposições. Esta gravação tem 109 anos de idade. É, assim, provavelmente a mais antiga gravação comercial de africanos na Europa. Nos dois anos e meio que o chefe Bokani e seus compatriotas passaram na Inglaterra, eles provavelmente se apresentaram diante de mais de 1 milhão de pessoas. Negociantes como o coronel Harrison, mas também africanos e afro-americanos, se beneficiaram de tais manifestações, enfatiza Marianne Berhaus-Gerst. Não só se apresentavam por toda a Europa, era uma oportunidade de ganhar dinheiro, diz a etnóloga.
Havia sim contratos que deixavam bem claro o que tinham que fazer e o quanto eles deveriam receber por isto. Então, isso lhes dava um certo poder. Se os organizadores não cumprissem os contratos, os contratados entravam em greve.
Houve casos em que os artistas conseguiram prevalecer contra seus empregadores no tribunal, diz Berhausgerst. O togolês J.C. Bruce e sua trupe se tornaram autônomos, por exemplo. Durante anos, eles excursionaram pela Europa. Mas os africanos não vinham apenas para os zoo humanos ou participações em eventos de música e dança. Josiah Jesse Hansome Kuti era um sacerdote anglicano do estado nigeriano de Ogun. Em 1922, viajou para Londres, na época aos 67 anos de idade, para gravar músicas eclesiásticas em Yoruba, que compôs para sua igreja. Além disso, ele gravou uma canção popular de composição própria. Ainda hoje, os cristãos nigerianos cantam os corais de Hansome Kuti. Um dos netos dele foi o mundialmente famoso saxofonista nigeriano Fela Kuti, o fundador do Afrobeat. Assim, os traços das antigas gravações sempre conduzem os trabalhos recentes. Graças a Rainer Lotz e ao selo Beer Family Records, que retrabalhou meticulosamente as antigas gravações e imagens, ainda podemos vê-las e ouvi-las. A extensa e diversificada coleção, composta por 44 CDs e dois livros grandes, tem, sobretudo, um valor histórico. Em pleno século XXI, o pedido da bênção de Deus para a África, feito pelo ativista dos direitos civis sul-africano Sol Plaatjie em 1923, ainda não perdeu a atualidade.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Devem estar curiosos por saber o que está a acontecer com os nossos protagonistas, não é? Nuno foi suspenso da escola por abuso de drogas. Maria também foi suspensa, mas por estar grávida. Porém, recentemente, pôde dar boas notícias à sua mãe.
A diretora Julieta escreveu-me uma carta a dizer que o conselho de diretores concordou com o meu regresso sob certas condições.
Minha filha, isso é que são boas notícias.
Anita vem de Labória, onde namorava com Daniel, o rapaz que engravidou Maria. Agora, Anita também está na Academia Bongo como aluna de intercâmbio e está muito interessada no que acontece a Daniel.
Posso perguntar-lhe uma coisa, diretora Julieta?
Sim.
Conhece o Daniel Kanyama?
Sim, claro. Por acaso o Daniel foi um dos nossos alunos que suspendemos.
O quê? Por quê?
Então vamos ter de certeza muitas surpresas neste episódio que se intitula És tu a Maria?
Encruzilhada!
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Senta-te, Maria. Bem-vinda novamente à Academia Bongo.
Obrigada, diretora Julieta. Estou tão feliz por estar de volta.
Maria, como já sabes, há algumas condições que tens de cumprir para ficares na escola.
Claro, senhora diretora. Tudo o que quiser.
Uma condição importante é que visites uma clínica pré-natal.
Uhum.
Normalmente não fazemos isso aqui. Mas nesse caso especial, falei com a enfermeira da escola e ela concordou em arranjar uma para ti.
Ok.
Sabes o que é que são clínicas pré-natais?
Sim, sim, senhora. O médico do meu irmão disse-me que essas clínicas preparam futuras mães para o parto.
Bom, mas se por alguma razão não fores a alguma consulta, serás expulsa da escola. Entendido?
Sim, sim, senhora diretora.
Para além disso, tens de ir às sessões de aconselhamento no Centro de Juventude uma vez por semana.
Sim, senhora.
Beatriz, por favor, mande-a entrar. Entra, Anita.
Bom dia, senhora diretora.
Bom dia. Anita, esta é a Maria.
Olá, prazer em conhecer-te.
Há algum problema, Anita?
Não. Não, senhora diretora. É que tinha qualquer coisa na garganta.
Maria?
Sim?
Esta é a Anita, a nossa nova estudante de intercâmbio de Labória.
Uhum.
Ela é conselheira de pares e vai ser responsável pelo teu aconselhamento no Centro da Juventude. Então gostaria que fossem as duas lá para fora e falassem um pouco para se conhecer melhor. E eu vou lá ter convosco daqui a 15 minutos, está bem?
Sim, senhora diretora.
E por favor, peçam ao Nuno para entrar. Ele deve estar lá fora à espera.
Sim, senhora diretora.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Então tu é que és a tal Maria.
O que quer dizer com isso?
Tu és a Maria que me roubou o namorado. E agora é suposto eu aconselhar-te e ajudar-te. Não acredito.
Desculpa.
Podes, por favor, dizer-me do que é que estás a falar? Nós acabamos de nos conhecer. Como é que eu poder... Espera. Espera. Estás a falar de Daniel? O Daniel é teu namorado?
Não, não.
Ele disse-me que nunca tinha tido uma namorada antes de mim.
Ah, sim. Sim.
A sério? Ele disse-me que eu era a única para ele. Eu acreditei em tudo que ele disse. E agora olha para mim.
Roubaste-me o namorado.
Não.
Fizeste com que fosse suspenso e agora até carregas um bebê dele. Odeio-te, Maria.
Mas eu não sabia. Por favor, não me odeies. Vais ser a minha conselheira, lembras-te?
Sim. Pois, vamos divertir-nos tanto juntas.
Anita, Anita, por favor.
Temos de ir para a aula da diretora Julieta. Ela já está ali a fazer sinal para irmos.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Alerta vermelho! Alerta vermelho! Todos para os vossos lugares. A diretora vem aí. E ela traz o Nuno e a Maria com ela.
Então a Maria e o Nuno estão de volta. Mas pensei que ela
estivesse grávida. Todos muito ocupados a estudar, hein?
Sim, senhora diretora.
Parem de fingir. O barulho ouvia-se à distância. Eurico, como és o novo delegado de turma, espero que da próxima vez mantenhas a turma em silêncio. Entendido?
Sim, diretora Julieta.
Nuno?
Sim.
Maria?
Sim.
Entrem. Anita, vai sentar-te.
Meu Deus. Ela está mesmo grávida.
O senhor das drogas também voltou.
Mas onde está o Daniel?
Silêncio. Como todos sabem, a Maria e o Nuno foram suspensos por indisciplina.
Senhora Canhama.
Júlia, já chega. Agora a Maria e o Nuno vão voltar a esta turma. Têm de cumprir condições bastante rígidas, senão serão expulsos. Agora ouçam com atenção. Se eu apanhar algum de vocês a fazer comentários de mau gosto sobre a Maria ou o Nuno, vão ter de enfrentar as consequências. O que lhes aconteceu devia servir-vos de aviso, porque se algo semelhante volta a acontecer, o comitê disciplinar pode não ser tão compreensivo. Espero que me tenha feito entender. Maria?
Sim.
Nuno?
Sim.
Podem sentar-se. Boas aulas.
Muita coisa aconteceu, especialmente para Maria e Anita. E parece que as duas não passarão a ser as melhores amigas. Querem saber como Anita se sente de verdade por ter conhecido a Maria? Não percam o próximo episódio.
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada. Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer. O problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço. Então vamos parar e respirar bem fundo, porque o que vem aí não é fácil, vem do fundo. Mas se fores fiel à tua realidade, podes curtir a tua liberdade, no dia a dia.
Decisões difíceis
no caminho.
Lições a aprender.
Muda de direção e
recomeça.
Mesmo que difícil te pareça. É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
Para a esquerda ou para a direita, já tenho o pé na estrada. O futuro é que me inspira, para o sucesso me encaminha. Para a esquerda ou para a direita, já tenho o pé na estrada. O futuro é que me inspira, para o sucesso me encaminha. É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas estão nas nossas mãos. É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas estão nas nossas mãos.
Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos sem demoras à nossa página do Facebook, onde recebemos alguns comentários sobre a epidemia de ébola na África Ocidental. Neolitene Gento escreve: o continente africano necessita de ajuda para contornar esta situação do ébola, mas contamos com a ajuda de todos os países do Ocidente. Dérito Nhampossa diz: obrigado Alemanha e França pelo apoio às vítimas dessa doença, que acaba com a força de todos os africanos, e também agradecer o cessar-fogo na Ucrânia. Isso é bom, pois evita terá muitas mortes e deixará o país mais estável. Sérgio António Teixeira, de Moçambique, diz-nos: hoje eu somente quero parabenizar e agradecer à Alemanha pelo esforço que tem feito no apoio aos países africanos e também à DW e seus colaboradores. Obrigada também da nossa parte a este ouvinte. Aníbal Gabriel considera que todas as medidas são eficazes para conter o alastramento do vírus do ébola, mas pensa que enviar tropas para os países afetados é uma decisão ridícula. Elias Elcano Leyen diz que Alemanha e França são os países que mais se preocupam com as causas africanas. Obrigada. Quem também agradece é o ouvinte Constâncio Vilanculos. Obrigada, Alemanha, pelo apoio que tem dado aos países necessitados. São então as mensagens nesta emissão da manhã de sábado. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, da nossa parte, tenham um bom dia, bom fim de semana.